texto. Vamos ler junto isso? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Só as irmãs, vamos lá? Se pela ofensa de um, agora os homens, vamos lá? Se pela... Diga, eu recebi a abundância da graça. Diga, eu recebi o dom da justiça. Por isso eu reino em vida. Por meio de um só, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar, ou continuar compartilhando algo que eu comecei duas semanas atrás. Eu queria falar hoje sobre essa relação íntima entre reinar em vida e receber abundância da graça e o dom da justiça. O texto que nós lemos aqui é uma promessa tremenda. Nem sei dizer se é uma promessa ou se é uma realidade espiritual, porque as duas coisas se misturam aqui. O texto diz que todo crente pode reinar em vida. Esse reinar em vida não é reinar sobre as pessoas. Esse reinar em vida não é reinar politicamente. Não é se tornar, não é que a igreja vai se tornar agora aquela que senta nos tronos das nações, como foi na Idade Média. Não. Reinar em vida é reinar sobre as circunstâncias da sua vida. Você pode reinar em vida, meu irmão. Essa é a promessa da palavra de Deus. Você foi criado para reinar sobre as circunstâncias. Você foi criado por Deus para desfrutar de abundância. Você foi criado por Deus para experimentar sucesso em todas as coisas que você fizer. Você foi destinado, você está destinado para ter uma vida vitoriosa. Você crê nisso? Vamos pensar da seguinte maneira: se você é um empresário, a vontade de Deus é que você experimente sucesso como empresário. Se você é um empregado, a vontade de Deus é que você possa experimentar suprimento, abundância e também sucesso como empregado. A vontade de Deus é que cada um de nós possa se destacar no lugar onde tem sido colocado. Esse destacar aqui não significa que você vai ser o melhor, nem o maior, mas significa que todos vão perceber que existe a bênção de Deus sobre a sua vida. Você foi chamado para ser um José. Não significa que você vai ser melhor do que ninguém. E talvez você pode até estar no momento, vivendo um período como José, talvez na casa de Potifar, ou talvez quando José estava ali na cadeia. Mas em todos os momentos, em todo lugar que ele esteve, todo mundo percebeu o seguinte: esse cara é abençoado por Deus. Esse homem aqui traz a bênção de Deus. Você está destinado a reinar porque o Senhor Jesus é o rei e ele reina sobre a sua vida. O pastor está falando tudo isso por causa de quê? Presta atenção, filho, eu não vim aqui falar para você uma série de frases de efeitos hoje, para deixar você simplesmente entusiasmado com alguma coisa, e nem vim aqui também para falar para você a respeito de conceitos de algum livro de autoajuda. Não, vim falar para você da realidade da palavra de Deus. Você pode reinar sobre a enfermidade, sobre a miséria, sobre a ação do diabo, sobre o pecado. Você pode reinar sobre as circunstâncias, porque essa é a promessa da palavra de Deus. É o que está escrito aqui. E para reinar em vida, isso não depende do seu nome, não depende da sua ascendência familiar, de onde é que você veio, não depende da sua capacidade intelectual, se você é mais inteligente do que os outros, não depende da sua riqueza, da sua conta bancária, do que você tem. Presta atenção, a promessa de Deus é essa: o poder para reinar depende completamente do que Jesus já realizou por nós lá na cruz. É a obra consumada do Senhor que te qualifica para reinar em vida. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, você foi destinado para reinar em vida. Presta atenção, você foi destinado, e quando eu falo isso, não estou exagerando não, porque é o que está escrito. E o segredo para você reinar em vida é justamente receber tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz. Você não tem que viver debaixo de fracasso, não tem que viver debaixo de acusação, não tem que viver debaixo de condenação, não tem que viver debaixo de uma opressão do inferno. Você não tem que ficar se debatendo a sua vida inteira, vivendo uma vida ruim. E sempre acreditando que aquilo é o que Deus quer para você. Não é. Não é. Semana, estava no avião, como tenho ficado ultimamente muito, e aí estava passando um filme, no avião, passando um filme da queda de um avião. Eu falei, vou ver esse. Muito sugestivo. Muito bom. Mas a história, na verdade, não é de acidente de avião, não. É a história de um piloto que foi pilotar um avião alcoolizado. E aí você fica pensando, mas será que tem alguém assim aqui nesse avião? Será que o piloto está lúcido? Mas o que me impressionou no filme, eu vou te dizer o que, que é. É que o tempo inteiro as pessoas diziam que aquilo era vontade de Deus. Não é filme evangélico não, mas até parece. Aliás, o avião caiu bem em cima de um povo que estava batizando na mesma hora. Tinha uns crentes batizando e o avião caiu. Presta atenção. Aqui eu acho que foi uma cena até profética, não é? O povo está lá batizando, entrando na morte para um novo mundo e os outros estão lá naufragando no avião desse mundo. Mas o que me deixou impressionado foi o tempo inteiro as pessoas dizerem, Deus quis. E só aconteceu porque Deus quis. E aí foi um sujeito do governo lá visitar um paciente, um passageiro que ficou doente. E o que você tem a dizer? Não, o que eu tenho a dizer é que Deus quis. Se Deus quer algo, não tem jeito de evitar. Se Deus quis esse acidente, então não tem jeito de evitar. Mas aí eu percebia claramente a intenção do diretor. Ele não colocou dessa maneira, mas ele colocava a imagem. Enquanto as pessoas estavam dizendo, Deus quis isso, ele mostrava o avião todo destruído. E eu fiquei pensando, que tipo de Deus que é isso? Que tipo de Deus é esse que quer um negócio desse? Como que Deus pode querer que o avião caia? Deus não quer isso. Portanto, é preciso reconhecer que existem coisas neste mundo que acontecem que não são da vontade de Deus, meu filho. É por isso que Jesus ensinou a orar. Qual foi a oração que ele ensinou a orar? Você se lembra? Você deveria orar todo dia, apesar de não ser católico, você deveria orar. Mas não deveria repetir uma reza. Qual que é a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu e seja feita a tua aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita, isso significa que a vontade de Deus não é feita na terra. E você tem que orar e falar, Deus, tem misericórdia, faz a tua vontade. Mas se lá naquele filme a vontade de Deus é derrubar avião, então eu não vou orar, Deus que me livre, eu não quero orar. Como é que eu posso orar? Eu vou entrar no avião e falo, Deus, faz tua vontade hoje. Hã? Já pensou? Alguém fala, não faz isso não, não ora não. Porque a vontade dele é derrubar os aviões todos. Você tem um conflito terrível teológico. Como é que eu vou orar pela vontade de Deus se eu não acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Se você fica acreditando que quem colocou esse inchaço no pescoço da irmã que foi Deus, como é que você vai orar na sua casa? Pai, faz a tua vontade. Se é da tua vontade que eu tenha um câncer, venha o teu câncer. Se é da tua vontade que eu tenha uma artrite, venha a artrite. É assim que você ora na sua casa? Não, você tem que orar, e livra-nos do mal, não é assim que continua a oração? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, nós perdoamos nossos devedores, e livra-nos. Ora, o mal, avião cair é mal, quantos concordam que é mal? Então você pode entrar no avião e falar, Deus me livra, não deixa ele cair não, segura, manda os teus anjos, segura essa turbina, livra Jesus, quantos concordam que pode orar? Mas se você ficar acreditando que a vontade de Deus é o pior, como que vai fazer, meu Deus do céu? Eu fiquei vendo aquele filme, fiquei pensando, se os membros da nossa igreja em Goiânia pensam assim, eu estou perdido. Se os crentes pensaram desse jeito, nós estamos tudo enrolado. Não dá para orar pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perigosa. A vontade de Deus é perigosa, você não deve orar por ela. Você sabe, durante muito tempo eu vivi uma vida neurótica. Eu fui um adolescente, início de juventude, muito esquisito. Acho que não tem ninguém aqui que me conheceu nessa época. Eu tinha muita coisa estranha, mas as minhas coisas eram tudo porque me ensinaram coisas erradas. me ensinaram coisa errada. Porque me ensinaram coisas erradas, eu vivia um negócio meio doentio. Se eu não tivesse um pouco de capacidade, né, mental, eu teria ficado realmente doente da cabeça. Vou te contar algumas coisas de como eu era. Primeiro, já te contei que eu achava que rir era pecado. Daí você já vê o nível de doença. Segunda coisa, presta atenção, eu vivia confessando pecado. Vivia cochichando. Andava na rua. O tempo inteiro. Meus colegas ficavam olhando para mim e achavam que eu era. Eles achavam que eu era um problemático. Porque eu estava lá estudando, fazendo uma equação matemática, de repente, Jesus. Confessando pecado, porque o tempo inteiro eu achava que eu estava em pecado, eu tinha medo de ficar em pecado, porque se eu ficasse em pecado, Deus ia ficar zangado comigo. E Deus ficando zangado comigo, eu estou frito. Como é que Deus vai ficar zangado comigo? Eu não posso, eu tenho que confessar. Eu confesso toda hora. 1 João 1,9, confesso meu pecado, se eu confesso meu pecado, levei hoje, eu pregunto meu pecado. Senhor, eu confesso agora, se eu tenho algo errado na minha vida. Aí depois, eu não via nada de errado na minha vida. Eu falava, deve ter algo errado que eu não estou vendo. Você nunca teve isso? É muito ruim ser louco sozinho. Aí me ensinaram que eu tinha que ficar vasculhando para ver se tinha algo errado. Eu ficava assim, eu tenho algo errado, o que está errado? Eu ficava olhando, eu falava, só pode ter algo errado. Eu tropeçava na rua, tropecei por quê? Porque eu tropecei, porque tem algo errado comigo, só pode ser porque tem algo errado. Aí eu vou entrar no ônibus, aí eu tropeço, caio dentro do ônibus, Senhor, me mostra onde é que está meu pecado, tem pecado, porque quem não tem pecado não tropeça no ônibus. Essa era a minha vida. E o dia que eu pecava mesmo? Não, o dia que eu pecava mesmo, você sabe, jovem tem muita luta com muitos pecados, né? Eu também tinha. E aí, quando acontecia de eu pecar, eu não saía de casa. E se eu saísse, eu andava a pé. Porque eu dizia, não vou entrar no ônibus, eu não quero que inocentes morram comigo. Falo na presença de Deus. Eu achava que ia cair fogo do céu em cima de mim. Eu já saía esperando. Vai cair fogo, eu tenho certeza. Eu sou pecador demais. Hoje eu morro. Hoje eu não escapo. Olha que ideia que eu tinha de Deus, que ideia que me contaram a respeito de Deus. Aquele Deus não era o meu pai, eu não sei o que ele era na verdade. Mas eu fico pensando, filho, era a vida que eu vivia, a vida angustiosa. Vida angustiosa, o tempo inteiro sentindo que está em débito. Eu não orei o suficiente, eu nunca oro o suficiente. Meu Deus do céu, por quê? Por que eu sou tão indisciplinado? E eu vou ser franco para você. Minha vida era um negócio angustioso e neurótico. Presta atenção, isso é o primeiro estágio da loucura. É por isso que tem muito crente no hospício. Porque ensinaram coisa errada para eles. O conceito que ele tem de Deus é muito ruim. Esse Deus que ele crê não o ama. É um Deus mesquinho que está preocupado com coisinhas muito pequenas e que vai fazer fogo cair na testa dele mais cedo ou mais tarde. Não ensinaram, não tinham me ensinado nada a respeito da graça de Deus até aquela época. Irmãos, eu era tão assim, eu me lembro quando eu fui casar, meu corpo apareceu, ficou só cheio de mancha. Cheio de mancha. Por quê? Eu tinha medo de casar e não ser o marido que deveria ser. Fiquei doente. Mas sabe o que é terrível? É que eu não sabia que a mancha tinha a ver com emoção, né? Não sabia. Eu achava que tinha algo. E aí eu falei, agora como é que eu caso? Eu vou ter que contar para minha mulher que eu tenho uma doença incurável na minha pele. Que vida ruim. Graças a Deus que no dia que eu casei, eu sarei instantaneamente disso. Aleluia. Mas eu só fui realmente ter vida no dia em que eu tive revelação da graça de Deus. Eu cheguei um dia à conclusão, tem algo errado comigo. Tem algo muito errado. Não parece que Jesus vivia assim. E eu tenho que viver como Jesus. Irmãos, e ser líder desse jeito então? Ser líder é um negócio complicadíssimo. Porque o tempo inteiro você não está qualificado para ensinar. O tempo inteiro sentindo acusado que está na frente. Sentindo culpa. Porque tem algo que você não fez, devia ter feito. Porque tem algo que você fez e não devia ter feito. Porque é um negócio complicado. Não orou o suficiente, pecou demais. E você o tempo inteiro em débito, em falta, o tempo inteiro ruim. Como é que consegue liderar? Mas eu era líder dos jovens. Então minha angústia era muito grande. Porque eu pregava e o jovem começou a crescer. Começamos com meia dúzia de jovens. Depois de 2 anos já eram 800 jovens reunindo. Mas isso só piorava. Só piorava o meu problema. Porque eu não entendia a graça de Deus. Irmãos, eu tive uma experiência um dia com Deus de revelação. Isso mudou minha vida desde então. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês hoje. descobri que Deus me amava. Alguém fala, pastor, mas isso parece óbvio. É verdade, eu já sabia na minha mente que Deus me amava, mas aquilo era só uma frase de folheto evangelístico, Jesus te ama. Mas teve um dia que eu entendi e percebi que eu era amado, e que Ele me olhava com um olhar amoroso, e a partir desse dia, eu falo para você com tranquilidade, todo dia eu levanto e falo, eu sou amado de Deus demais. Olha como Ele me ama, como Ele me ama. E aí eu oro pela vontade. Você sabe, quando eu era solteiro, eu não orava pela vontade de Deus. Vou te contar, eu tinha medo de Deus mandar eu casar com uma moça que eu não gostava. Eu falo, não vou orar, faz tua vontade. Sei lá se a vontade dele quer que eu case com a Josefina, eu não gosto da Josefina. Você acredita que eu tinha medo de orar e Deus mandar eu ser missionário no meio dos índios? Eu falava, não quero ser missionário nos índios, não quero, então não vou orar. Não vou orar, faz tua vontade. Porque se eu orar, eu vou ser missionário no meio dos índios. Porque eu tinha uma ideia de que a vontade de Deus é horrorosa. E que Deus só está esperando uma chance de fazer uma coisa muito ruim com você. Que você não vai gostar de jeito nenhum. Mas essa é a história de muitos crentes, talvez é a história também de alguém que está aqui hoje. Mas eu era sincero. Eu era sincero com Deus, eu queria servir a Deus. Mas me ensinaram coisas erradas. Eu tinha conceitos equivocados de Deus. Ó, você não fica tendo muita intimidade com Deus não. Quem tem muita intimidade com Deus passa por mais tribulação. Era isso que ensinava. Adivinha se eu queria ter intimidade com Deus? De jeito nenhum, eu lá quero aumentar a tribulação na minha vida? Deixa isso para aquele que é mais santo. Ou então, uma outra coisa muito comum. Olha, é o seguinte, se você conhecer mais de Deus, Deus vai ter um juízo maior sobre você. A Bíblia fala que quem tem mais luz, tem maior responsabilidade. Mas não é que você, porque foi conhecer mais a Deus, vai ser castigado agora. Adivinha se eu queria conhecer a Deus? Agora, veja que coisa absurda. Conhecer a Deus virou maldição. Quando deveria ser o desejo de todo homem. E Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas aí alguém me disse, conhecer a verdade, que a verdade é Cristo, a verdade é Deus. E conhecer a verdade é perigoso, perigoso, vai te dar muita tribulação. E vai aumentar o juízo da sua vida. Agora, a Bíblia fala, quanto mais eu conheço a verdade, mais livre eu sou. Mais liberdade eu tenho. Mas olha a mentira que ensinaram. Por isso tem gente que tem medo da vontade de Deus. Não precisa de ter medo. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus está sonhando coisas boas para você. Você pode orar todo dia. Deus, faz tua vontade é que é boa. A minha não é, do mundo não é. Do diabo eu não vou nem falar, porque a dele já é feita constantemente. É a vontade do diabo que aviões caiam, não é a vontade de Deus. É a vontade do diabo que pessoas ficam enfermas, não é a vontade de Deus. Está me ouvindo? A vontade de Deus é boa. Diga, a vontade de Deus é boa. Diga, Deus é bom. Mas muitos vivem a vida cristã como se Deus não fosse assim. Como se Deus não fosse. Eu tenho ficado preocupado com isso, porque eu tenho visto irmãos no nosso meio vivendo assim, líderes de célula vivendo assim, andando debaixo de jugo do inferno. Você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. E a liberdade é não ter mais culpa. Você não tem mais culpa. Você já está perdoado e completamente. E não tem pecado tão grande que Ele não possa te perdoar. Já perdoou. Eu não sei o que você fez, como eu te disse, nem quero saber. Mas preste atenção, eu quero dizer que o sangue de Jesus tem o poder de apagar a memória de Deus. Deus também já esqueceu completamente, Ele não se lembra mais dos seus pecados, porque os seus pecados já foram cancelados. Você não tem mais dívida diante de Deus, porque a dívida que você tinha já foi paga. Jesus já pagou a dívida, e o preço foi o sangue do Filho de Deus. Quando você acha que Deus está zangado com você, você está profanando o sangue de Jesus, está dizendo que o sangue não foi suficiente para pagar o preço. Quando você fica achando que Deus está zangado com você e que a ira dele está sobre você, você está cancelando a mensagem do Evangelho, que todo escrito de dívida já foi tirado. Não faça isso. Nós estamos aqui para o contrário, para pregar o Evangelho, sustentar o Evangelho e para experimentar uma vida reinante. Você foi chamado para reinar em vida. E você precisa dizer não para as mentiras do inferno na sua vida. Porque é mentira. Você está debaixo da graça e do favor de Deus. Porque é isso que nos ensina o Novo Testamento. Eu me sinto tão alegre servindo a Deus. Sou tão privilegiado. Até nos dias que eu tenho luta com os nossos obreiros, e eu tenho muitas. Até nos dias que eu fico exasperado por causa de algumas coisas, eu sinto tão privilegiado, tão abençoado. Porque no dia que eu descobri a graça de Deus, que eu sou amado, não pelo que eu sou, mas porque Ele é. Deus não ama você porque você é bom. Deus ama você porque Ele é bom. Está me ouvindo? Você consegue entender a diferença das duas coisas? Tem alguns tentando ser bom para merecer o amor de Deus. Mas Deus não te ama porque você é bom. Ele te ama porque Ele é bom. E a bondade dEle é muito grande. Amém, querido? Amém. Como é que você pode reinar em vida? O texto nos fala três coisas. Eu queria compartilhar com você três frases, três palavras, que são condições para você reinar em vida. Então, você não vai reinar em vida automaticamente se você não tiver revelação dessa realidade espiritual. É hora de você dizer basta. Você não vai viver mais pisoteado. Mas você vai experimentar a graça. Depois que eu tive a experiência do amor e da graça de Deus, mudou meu ministério, mudou minha vida pessoal, mudou meu casamento, mudou tudo. Meu casamento mudou porque eu tinha necessidade muito grande de estar certo. Eu tinha necessidade muito grande de ter razão. Então, não importa o que acontecia, eu tinha que provar que eu fiz e eu estava certo. Porque se eu falasse que estava errado, aí eu ia sentir acusado. Ia sentir culpado. E aí eu senti que eu estava mal com Deus. Então eu não podia assumir mais que eu estava errado. Isso você sabe, no casamento é um inferno. Mas o dia que eu descobri que a graça de Deus não depende de mim, agora eu aceito rapidamente. Eu sou errado. Já chego errado, estou errado. Eu não tenho mais problema de estar errado. Que eu consigo hoje estar errado e estar debaixo da graça de Deus. Aleluia. Mudou meu ministério. Por que mudou meu ministério? Porque eu achava que eu tinha que merecer uma igreja, que eu tinha que merecer uma liderança, que eu tinha que merecer um ministério grande. É o dia que eu descobri que não é porque eu mereço, é só porque eu peço, é de graça, e todo que pede recebe. Eu comecei a pedir de graça, e de graça tenho recebido, e cada dia aumenta mais. Cada dia aumenta mais. Eu fui convidado para uma reunião de grandes igrejas, né? Pastores de grandes ministérios, e lá muitos pastores de igrejas de 20, 30 mil membros. Mas eu fico chocado com eles. E eles ficam mais chocados ainda conosco aqui. Porque apesar de serem igrejas tão grandes, em 10 anos eles conseguiram abrir às vezes 6 igrejas, 5 igrejas. Na hora que chegou minha vez de compartilhar, fiquei até pensando, meu Deus, será que eu devo ou não devo falar? Porque nos últimos 13 anos, foram 500 igrejas que nós abrimos. Aí você fala, é porque o pastor Luiz é gente boa, Deus realmente... Ele mereceu. Não, não mereço nada, eu não tenho nada. Acredite em mim. Se você está vendo alguma coisa errada em mim, você deve estar vendo certo. Presta atenção, não é por causa de mim, é porque eu descobri que todo que pede, recebe. E não vai ficar só nas 500 que eu estou pedindo 1.000, e depois de 1.000 eu vou pedir 2.000, e eu vou continuar pedindo enquanto eu estiver por aqui. Porque a graça dele é maior do que tudo isso. Você consegue entender? Minha vida mudou. Eu levanto de manhã alegre. Levanto alegre, não importa a hora que eu levanto mais, não importa o que aconteceu no dia anterior, eu levanto em paz, porque eu olho para o céu e eu vejo o sorriso de Deus para mim. Eu vejo em fé, porque eu creio na palavra dEle. E eu fico pensando, o que Deus planejou para mim hoje? Deus tem coisas boas para mim. Deus é um Deus amoroso e planejou coisas interessantes para mim. O que Deus vai me ensinar hoje? Minha vida virou uma coisa excitante, interessante. Tudo porque eu sou amado. Não tem nada pior que acordar de manhã e pensar, eu não atingi o padrão, eu não estou no padrão, eu não estou no nível, eu não fui qualificado, eu estou fora. Deus não vai fazer através de mim, através de outros sim, mas eu não, porque eu não estou qualificado, não fiz por onde, eu não fiz suficiente. Acordar assim é um inferno, está me ouvindo? Se você acorda assim, você não descobriu o que é ser feliz na vida cristã, você não tem vida abundante ainda, não tem. Quem vive debaixo de culpa não experimentou o poder do evangelho ainda. Ele pode ser salvo como eu era, mas está vivendo debaixo de opressão das mentiras do inferno. Só experimenta quem consegue acordar alegre com Deus. Ah, pastor, mas ninguém pode ficar alegre quando peca. Mas se você peca, confessa logo e fica alegre de novo. Ah, não, mas eu tenho que ficar triste um pouquinho e mostrar para Deus que eu também me arrependi. É que você quer merecer, né? Esse é que é o problema. Tem irmão que quer merecer, ele peca, ele tem que merecer agora o perdão, então ele se pune, ele... Você sabe que tem gente que planeja para ser infeliz? O que a culpa faz com o sujeito? A culpa não permite que ele seja feliz. Aí ele está tendo um namoro, O namoro dele está indo muito bem, ele está feliz, ela está feliz. Mas ela começa a falar, não, mas tem algo errado, eu não mereço isso não, está bom demais para mim. E ela mesma vai lá e sabota o namoro. Aí o namoro pega e acaba. Ela fala, eu sabia, quem sou eu para ser feliz no namoro? Talvez você não fale assim, mas você está vivendo desse jeito. Sendo que tem que ser o contrário. Você está vivendo mal no casamento, você tem que acordar de manhã e falar, Senhor, tem algo errado. Porque o Senhor disse que eu posso ter vida abundante. Onde é que está o problema? Onde é que o diabo entrou? Vamos tirar o diabo daqui, porque eu vou reinar em vida em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. É assim que você tem que caminhar. Como reinamos em vida? Primeira coisa que o versículo diz, olha o que diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que, qual que é o verbo que está aí? Recebem. Primeiro princípio, você pode acompanhar na revista, está tudo na revista. Primeiro princípio é, você precisa de receber. Aqui eu vou falar uma coisa que parece óbvia. Tem muito irmão que quando eu prego esse assunto, ele sempre fala, pastor, você pregou uma mensagem tão simples hoje. Não é simples. Se fosse simples, todo mundo vivia ela. A mensagem do perdão dos pecados é uma das mensagens mais complexas que existe. Demora até um crente entender que ele é perdoado. Demora até ele entender que ele é amado de Deus, apesar de tudo que ele está vendo, o diabo está mostrando. Demora. Portanto, não é uma coisa simples. É uma coisa vital. Isso é vital para a sua saúde emocional e espiritual, matrimonial, financeira, seja qual outra área que você quiser falar. Não tem saúde. O primeiro princípio é, receba. Pastor, por que você está falando de receba? Porque você não vai conquistar essa bênção. Eu sei que estamos acostumados a falar de conquistar. O mundo fala de conquistar. As coisas do mundo são baseadas em conquistar. Nós eventualmente pregamos aqui e falamos de conquistar. Todavia, quando se trata desse assunto da graça de Deus, nós temos aqui receber. Você não vai conquistar a vitória. Você vai receber a vitória. Alguém vai te dar a vitória. Está me ouvindo? Ele nos dá a vitória. Ele nos conduz em triunfo. É que tem, não, eu vou lutar contra o diabo, eu vou lutar contra o pecado e vou vencer. Não, você não vai vencer o pecado. Ele já venceu o pecado por você. Você vai ganhar a vitória na sua vida. Pastor, isso é fácil? Não. Esse assunto é simples? Não. Não fica pensando que esse assunto é coisa de novo convertido, porque não é. Esse é o evangelho, você tem que ouvir ele até morrer. Porque o diabo sempre vai querer te levar a esquecer e desviar dele. Você tem que receber. Todo que pede, recebe a promessa de Deus. Mas às vezes nós pedimos e não recebemos. Aí nós temos que fazer o quê? Temos que buscar, porque todo que busca, acha. Às vezes buscamos e não recebemos. Aí temos que bater, buscar e temos que insistir, porque para todo que bate, a porta se abre. É a promessa de Deus, mas Ele não pode falhar. Ele prometeu, Ele é fiel. A vitória que você está procurando sobre o pecado, você vai ganhar ela do Senhor. Peça a vitória. Se no dia da tentação você apenas clamar por socorro, você vai ter vitória. Mas tem irmão que fala, eu vou vencer, quer ver, eu vencer, eu venço. Isso não me atinge, vou vencer. E ele fica ali lutando com a tentação, não vou pecar, não peco, não peco, não peco. Eu quero, não vou. Vira um inferno a vida do sujeito também. Mas se quando você for tentado, você apenas orar. Mas quantos têm coragem de orar na hora da tentação? Não ora, porque ele já acha que já é o pior pecador do mundo. Como é que eu posso orar agora no meio da tentação? Pois se você orar, você vai receber a vitória das mãos de Deus naquele dia. O Senhor vai te dar o livramento. Quantos creem que isso é verdade? É a verdade da palavra de Deus. Então, a primeira condição, e a condição principal, é que você tem que receber. Todo homem pensa que para que Deus possa abençoá-lo, ele tem que merecer. Todo mundo acha que a bênção é pelo merecimento. Eu tenho que ser digno para receber o favor de Deus. Mas o padrão bíblico não é esse. É tudo dado nas mãos de Deus para quem não merece. Na verdade, só é bênção se você não merecer. Está me ouvindo? Se mereceu, não foi Deus que te deu. Deus não dá nada para quem merece. Quem merece vira sozinho. Não precisa de Deus. Se alguém recebeu algo e ele diz, recebi porque mereci, provavelmente não foi Deus que deu para ele. Mas se alguém diz, eu tenho isso aqui, mas tem dia que eu fico de boca aberta pensando, como é que eu posso ter isso? Quem sou eu para ter isso? Mas Deus me escolheu. Esse foi Deus que deu, porque a verdadeira bênção é para quem não merece. Pergunto para você, você acha que não merece algo? Então você é candidato seríssimo para reinar em vida. Ah, você errou muito, você errou todos os erros possíveis. Para mim agora, como é que vai ser? Eu já errei demais. A graça do Senhor é maior do que os seus erros. Recebe, recebe. A bênção é para quem não merece. Lembra disso, só é bênção se não merecer. Se merecer, não é bênção. Se você está merecendo algo, ou julga merecer, você está chegando diante de Deus com base na sua justiça própria. Não vai ser abençoado por Deus. Portanto, pare de você mesmo tentar adquirir algo de Deus. Tentar se qualificar para receber a bênção de Deus. Pastor, você está querendo dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser? Eu não estou dizendo para você cair no pecado, não. Estou falando aqui para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo não quer o pecado. O verdadeiro crente é aquele que vive lutando com o pecado. Ele pode até cair, mas ele vive um inferno astral. O tempo inteiro ele quer largar aquele erro. Ele quer vencer e superar aquela deficiência. Esse é o verdadeiro crente. Então não preciso falar para você que você tem que detestar o pecado. Você já detesta, você não quer. Quem é nascido de Deus não quer. Não quer o pecado. Qual que é o problema? Você quer vencer o pecado no seu braço. Só pode vencer o pecado se você receber a vitória do Senhor. Vitória não é conquistada, a vitória nos é dada. Diga, a vitória não é conquistada. A vitória me é dada. É um presente. Presta atenção, não é baseado na sua obra, baseado na obra de Jesus. É baseado naquilo que o Senhor já realizou. Observa que a obra do Senhor foi completa. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 12. Hebreus 10, verso 12. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre. Você sabe, aqui no meu iPad eu tenho a Strong's original grego. Eu cliquei aqui no para sempre para ver se tem um significado mais profundo. E sabe o que diz aqui? Para sempre significa para sempre mesmo. Não tem nada mais profundo que para sempre. Não tem nada mais comprido, mais longo, mais eterno. Para sempre é para sempre. Eternamente. Ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Esse plural de pecados aqui é porque é o pecado de todos os homens, o seu inclusive. Já foi feito o sacrifício. Mas depois que ele fez isso, o que, que o texto diz em Hebreus? Ele assentou-se à destra de Deus. Guarda essa palavrinha, assentou-se. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Jesus não está tentando derrotar o diabo. Ele não está tentando fazer o diabo ficar debaixo do pé dele. Aqui está dizendo que uma vez que ele completou o trabalho, ele sentou. E agora ele está esperando. Porque já está feito. Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Diga, eu já fui aperfeiçoado. Para sempre. É o que está escrito. Você crê no que está escrito? Pastor, mas não está batendo com o que eu vivo, eu não sou perfeito. Não, você não, Cristo é que é a sua perfeição. Você não entendeu até agora. Não, pastor, você está dizendo isso aí, mas tem muito erro na minha vida. Sim, mas não tem nenhum erro em Cristo. Você agora está em Cristo, Deus vê você em Cristo. O que importa agora é Cristo em você. Não é você mais que importa. Ah, pastor, significa que eu posso fazer o que eu quiser? Não, e nem vai. Porque Cristo em você é que é a vitória também. Veja, a vontade de Deus é que você possa se assentar como Ele está assentado. Na Bíblia, assentar-se significa descansar. Na Velha Aliança, olha para cá. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, os pecados não eram removidos permanentemente. Presta atenção, constantemente o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer expiação. E era só por um tempo. Depois tinha que fazer de novo. E no tabernáculo, por que ele tinha que fazer de novo? Porque não era perfeito. Não era perfeito, era imperfeito aquilo ali. Presta atenção. No tabernáculo tinha muitos móveis. Lá tinha a mesa dos pães, mesa dos pães. Mas não tinha cadeira para sentar. Lá tinha altar do incenso, né? Tinha o candelabro, tinha altar de holocausto, tinha muita coisa. mas tem um móvel que não tinha no tabernáculo, não tinha cadeira. Sabe por que não tinha cadeira? Porque não tinha descanso para o sacerdote. Ele tinha que fazer continuamente o mesmo sacrifício, porque era imperfeito. Não tinha cadeira. Mas sabe o que a respeito de Jesus se fala o contrário? O autor de Hebreus faz questão de frisar, depois que ele fez, para sempre, ofereceu um sacrifício perfeito, ele agora se assentou, ele está sentado, sentou por quê? Porque está pronto, não tem como melhorar mais, não precisa de fazer outro, é um só, foi feito há 2000 anos, e é definitivo, é para toda a eternidade, você já foi perdoado, você já foi perdoado. E a vontade de Deus é que você agora, como Jesus, possa sentar também. Lá em Efésios capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez o quê, meus irmãos? Assentar nos lugares celestiais com quem? Com Cristo, em Cristo. Presta atenção, Cristo sentou porque o sacrifício foi completo. Aqui Paulo está dizendo, pois agora você está sendo também desafiado a sentar também. Ou seja, senta para receber, porque o trabalho já foi completado. Você agora vai receber das mãos de Deus simplesmente. E é pela graça. É pela graça que você vai experimentar isso. Não tente se qualificar para a bênção, receba simplesmente. Não tente merecê-la, receba simplesmente. Você não tem que merecer a cura, recebe pela graça. Você não tem que merecer um casamento bom, recebe pela graça. Você não tem que merecer vitória sobre o pecado, recebe pela graça. Você não tem que merecer prosperidade, recebe pela graça. Eu sei que nós gostamos de fazer troca com Deus, barganha com Deus. Me dá isso que eu te dou aquilo. Eu sei que nós pensamos que esse é o caminho de Deus. Tem ensinado isso para os irmãos repetidas vezes. Até a prosperidade é pela graça. Enquanto você está achando que merece prosperidade, você não merece. O dia que você chega falando, eu não dei o que tinha que dar, não contribuí o que tinha que contribuir, eu não fiz como deveria fazer, mas olha eu aqui, Senhor, confio na tua graça. Vim receber o salário de um trabalho que eu não fiz. Porque para quem trabalha, o dinheiro é merecimento, o salário é dívida, mas para quem não trabalhou e veio receber o salário a si mesmo, ou ele é louco, ou o patrão é Deus e é gracioso, porque ninguém vem receber sem trabalhar, não tem coragem, é muita cara de pau, mas é essa santa cara de pau que Deus está te convidando, vem receber sem trabalhar, vem beber a água sem merecer, vem desfrutar da bênção sem você estar qualificado para ela, vem por causa de Cristo, Ele é a nossa qualificação, Ele é a nossa justiça, é tudo por causa dEle, nós vamos em nome de Jesus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Segunda condição, olha o que a Bíblia diz, primeiro diz, volta lá para Romanos, vamos ler novamente o versículo, Romanos 5,17, se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem, por receber então o primeiro princípio, mas receber o quê? Primeiro, a abundância da graça. Então, segunda coisa, segunda condição para você reinar em vida, é você entender que tem que receber a abundância da graça. Se você crê no Evangelho, você vai experimentar toda a abundância da graça de Deus. Não é pouca graça, é abundância. Não é pouco favor, é um favor imensurável. É um negócio transbordante. Se você realmente crê no Evangelho, você vai ser conduzido sim para uma vida de paz. Mas você tem que crer nesse Evangelho, da abundância da graça. Não o Evangelho do Velho Testamento, do merecimento. Mas é esse Evangelho da abundância da graça. Da graça que é transbordante, não é por merecimento. Essa é a grande diferença entre a velha e a nova aliança. A velha aliança, presta atenção, a velha aliança era baseada na lei, a nova aliança é baseada na graça. O que que era a velha aliança? A velha aliança era favor merecido. O que dizia a velha aliança? Deuteronômio 28. Se você ouvir todas essas leis e você ter o cuidado de obedecer a tudo quanto está escrito, então e somente então virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, essas bênçãos eram pela graça ou era por merecimento, irmãos? Merecimento. Isso é graça? Não. Porque é um favor merecido. Você obedeceu, você merece. Mas na nova aliança, ela está baseada na graça. O que, que é a graça? Eu não fiz, eu não obedeci o suficiente, eu não sou bom o suficiente, mas Jesus veio e cumpriu tudo por mim. Ele já obedeceu. E eu estou aqui confiado na obediência dele. E porque ele obedeceu, eu quero essas bênçãos todas para mim também. Você não entendeu ainda. Você está achando que o negócio é bom demais para ser verdade. Deve ter algo errado nisso. Quer dizer que eu não fiz e posso chegar e pedir? Esse é o evangelho. Enquanto você não conseguir fazer isso, sua vida vai ser miserável. Está me ouvindo? Enquanto você não entender isso, você não vai experimentar abundância. Você não merece, o diabo vai dizer. Você não fez por onde? Olha para você. Não é assim que você ouve na sua cabeça? Olha para você erguendo a mão aqui no culto, hipócrita. Aí você pensa que isso é espiritual, que você está sendo zeloso. Não está. E chama-se opressão demoníaca. E você ainda concorda, fala para a opressão. Fala para o opressor, você está certo, realmente eu sou hipócrita. Vou baixar a mão, não vou fazer isso. E às vezes o diabo usa até alguém para olhar para você com um olhar recriminado, né? Por favor, fulana. Você vai querer erguer a mão aqui no culto agora? Ô fulano, depois de você brigar comigo, vai querer dar uma de santa aqui no culto? E chama-se opressão satânica, tem que repreender na hora. É satânico isso. Tudo que cancela a graça de Deus, devolve você para a velha aliança. Só que a velha aliança não tem poder para salvar, só para condenar. Você não vai conseguir cumprir tudo que a lei diz para ganhar aquelas bênçãos. Não consegue, ninguém consegue. Ninguém jamais cumpriu, só Jesus cumpriu a lei. E porque ele cumpriu a lei, aquelas bênçãos todas vieram e o alcançaram. O que Deus fez então? Na sua graça, ele nos deu algo que nós não merecemos. Ele pegou você e colocou você dentro de Cristo. De tal maneira que agora quando ele olha para você, ele vê Cristo. E Cristo já cumpriu toda a lei. Aí você pode chegar e orar, pode chegar e pedir, pode chegar com ousadia e falar: Deus, eu estou precisando, eu quero isso, estou necessitando disso e eu confio na sua graça superabundante. Aí você pode reinar em vida. Quantos querem reinar em vida? Para reinar em vida tem que receber a graça superabundante. Você tem que aprender a viver debaixo dessa graça superabundante, que é o favor imerecido, a bênção imerecida. Presta atenção, vou repetir. Na velha aliança, a bênção era merecida. Na nova aliança, é bênção se for imerecida. Não é por obras de justiça praticadas por você. Não tem essa de achar que eu sou mais bonzinho do que você e por isso você vai me ouvir. Não. Deus me ouve pelo mesmo motivo que ouve você. Por causa dos méritos do Senhor Jesus. Se você hoje entender isso, você vai começar a reinar em vida. Eu acho que hoje não vai dar para eu terminar esse assunto, eu vou gastar mais uns dois domingos nele ainda. Eu acho que tem muito mais para ser dito a respeito disso. E eu estou preocupado porque eu quero que a fé dos irmãos seja uma fé fortalecida. Sua fé tem que ser fortalecida. Nós não podemos ser crente oprimido. Se tem uma coisa contraditória, é um sujeito livre, oprimido. É contraditório demais. Foi liberto, mas está oprimido. Oprimido por quê, pastor? Não tem demônio, não. Não, você não tem demônio, não. Você apenas concorda com o demônio. O demônio fala, você diz amém. Mas quando a palavra de Deus fala, você fala, não, deve ter algo errado. Acho que precisa explicar melhor isso para mim. Não, é isso mesmo. Você está achando que é bom demais para ser verdade, mas é bom mesmo. E é verdade. É bom demais e é verdade. Essa é a graça maravilhosa do Senhor, que os fariseus não conseguiram entender. Os fariseus confiavam no seu próprio merecimento. Você não vai conseguir reinar em vida debaixo de culpa. A culpa está na base de todas as doenças que as pessoas vivem. Não é estresse. Você veio falar de estresse, né? O mal deste século é o estresse. Que conversa, estresse é coisa boa. Estresse é bom. Se não tiver estresse nenhum, você não produz. A natureza toda vive debaixo de estresse. É verdade ou não é? Como é que você acha que vive um antílope lá na savana africana? Ah, vou descansar hoje, nem um leão me pega. Ele vive assim, ó. Chega perto dele, não é assim? Já viu como é que vive? Passarinho voando. Ele pousa perto de você, como é que ele fica? Relaxado? É estressado o bicho, chega perto dele, ele assusta, sai correndo. Todo bicho é estressado. Alguém fala, deve ser a maldição. Não, não é não, porque estresse é bom. Se não tiver estresse, vai virar banquete de leão, meu amigo. Se a zebra não ficar um pouquinho estressada, ela não consegue correr do leão, não. É o estresse que injeta nela uma substância que faz ela correr muito mais do que o leão. Então, estresse não é o problema. Sabe qual é o problema? É o que está por debaixo do estresse. A culpa. A angústia que o diabo gera. De desqualificação profunda. De sentimento profundo de menos-valia. Desculpe pela expressão bonita. Presta atenção. Enquanto você vive assim, você não pode reinar em vida. Só reina em vida quem está em paz com Deus. Quem ergue a mão para o céu em paz com Deus. Quem sai na rua em paz com Deus. Só reina quem está em paz. E que não aceita o diabo falar diferente. Tem que experimentar essa graça superabundante. Essa graça não é uma doutrina que você tem que aprender. Essa graça não é uma teologia nova que eu estou ensinando, não. Essa graça é uma pessoa, é Cristo. Lá em João, no capítulo 1, 17, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, a graça e a verdade são uma pessoa. É a pessoa de Cristo. Somente quando você entende essa graça, é que você tem fé para receber coisas de Deus. Não adianta eu chegar aqui e falar, vem para cá, você vai ser, vamos orar e você vai ser curado. Se você vier confiado em mim, você não vai ser curado. Se você vier confiado que eu sou um pastor ungido e quando eu oro acontece, você não vai ser curado. Sabe quando você é curado? Quando você recebe a palavra da graça. E aí no seu banco você fala, peraí, é isso, eu sou perdoado, por que eu tenho que viver debaixo dessa doença? Eu não tenho mais que penar por causa dela, eu não tenho que pagar meus pecados não, ele já pagou, ei, peraí, então ora por mim, porque eu quero. Esse vai receber, porque ele teve fé agora para receber. A fé que ele teve é uma fé baseada na graça. É isso que acontece na Bíblia. A Bíblia fala que chegou um paralítico, os amigos desceram ele pelo telhado para Jesus orar. Quando Jesus viu o paralítico, falou o que para ele? Levanta e anda, foi isso que ele falou? Marcos capítulo 2, foi isso que ele disse? Não, ele falou o que para o paralítico? Seus pecados estão perdoados, filho. Alguém podia falar, mas não é isso que ele estava querendo, não. Mas é isso que ele está precisando. Por quê? Porque a lei dizia o quê? Se você não cumpriu essa lei, não adianta nem orar que Deus não vai te ouvir. Então ele fica pensando, não tem jeito para mim, eu sou pecador, eu sei meus pecados, Deus não vai me ouvir, eu estou condenado, vou morrer aleijado. Mas ele chega para Jesus, o Senhor tem boas novas para ele, o Senhor fala, filho, seus pecados estão perdoados. E agora como você não tem pecado, pergunto para você, na hora que o pecado dele foi perdoado, ele ficou sem pecado, sim ou não? Sem nenhum, sim ou não? Ora, se foi perdoado, não ficou nenhum. Ele não tem pecado agora. E ele creu na mensagem do Evangelho. E aí o Senhor falou para ele, então agora levanta e anda. Não vou pregar. Jesus nunca pregou sobre cura, nunca. Por quê? Porque a cura é simplesmente se libertar da culpa. Não quer dizer que às vezes é o pecado que causou a doença, não. Mas é a culpa que faz você achar que merece essa doença. Eu falei muito mal dos outros, mereço esse câncer na língua. Fumei muito, mereço esse câncer no pulmão. Bebi demais, mereço essa cirrose no fígado. Ih, o que eu já fui de ansioso, mereço essa hipertensão e esse infarto. É, tem gente que está achando que merece porque realmente pecou muito. Mas se eu contar para você que pelo sangue de Jesus seus pecados são todos perdoados. Que tudo que você fez para merecer esse câncer de pulmão já foi perdoado. O que você diria para mim a respeito disso? Você iria querer continuar com o câncer de pulmão? Não, eu pequei mesmo lá atrás, mas agora fui perdoado. Já que eu estou perdoado, eu também não quero câncer não, estou fora. Isso é para quem crê, esse vai reinar em vida, porque ele entendeu o que é a graça de Deus. Quantos estão começando a entender a graça de Deus? Ah não, você está começando ainda? Estou falando tem uma hora. É que precisa ter vários domingos. Mas o Senhor vai abrir os seus olhos. Porque não existe coisa melhor na vida do que a graça de Deus. Não existe. Não existe glória maior do que essa. Um outro exemplo, já estou terminando. Ah não, não é nem meio-dia ainda. Não estou terminando não. Olha o que diz. Olha o que diz. Lá em... Olhei a hora errada aqui. Lá em Atos capítulo 8, verso 10. Projeta para mim. Atos capítulo 14, verso 8. Atos 14, verso 8. Diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Nunca andou, nunca. Imagina, a mãe tentou ensinar ele a andar, não andou, nunca andou na vida. O que esse cara pensava de certo? Eu mereci, eu devo ter feito algo errado no ventre da minha mãe. Ou minha mãe pecou muito, eu sei que deve ter pecado demais na minha vida. Esse homem ouviu falar Paulo. Ou seja, Paulo tinha acabado de pregar. Paulo acabou de pregar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aí não é porque Paulo é maravilhoso. Nós temos mentalidade católica demais. Não é porque Paulo era sensacional, não. É a mensagem do Evangelho que é sensacional. O que Paulo estava pregando? Esse texto aqui não diz qual foi a pregação de Paulo. Mas graças a Deus, no capítulo 13, nós temos uma pregação inteirinha de Paulo registrada na Bíblia. E Paulo diz que ele pregava a mesma coisa de cidade em cidade. Olha o que ele diz, capítulo 13, verso 38. Atos 13, verso 38. Olha o que era a pregação de Paulo. Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia... O que ele está anunciando? Remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. É isso que o paralítico ouviu. Ele ouviu que agora, em Cristo Jesus, todos os pecados foram remidos, perdoados. E que agora ele foi justificado, ele é justo. Sim, claro, uma vez que o seu pecado é perdoado, você não tem pecado mais. Uma vez que você foi lavado do pecado, você não tem pecado mais. E quem não tem pecado é o chamado o quê no Novo Testamento? Justo. Quantos aqui são justos em Cristo Jesus? Você não é justo confiado em você, que você sabe muito bem que você não presta. Mas você é justo, porque o sangue de Jesus já lavou todos os seus pecados. Lavou os de hoje, lavou os de ontem, antes de ontem. Vou te dizer mais: até hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, até o dia que você morrer, já está tudo pago, está tudo cancelado, não tem mais. Oh, irmãos, é por isso que o paralítico ouviu aquilo e falou: então eu posso andar. Se agora eu sou perdoado, não tem mais pecado, eu sou justo, eu vou andar. Paulo olhou e falou: ele entendeu o evangelho, ele entendeu, ele creu. Por isso falou para ele: então levanta e anda. O que salvou, o que curou, o que fez a obra na vida daquele paralítico foi a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você recebeu a abundante graça de Deus sobre você. Amém, meus irmãos? Por último, terceira coisa que o texto fala. Então são três coisas. Primeiro, se queremos reinar em vida, temos que receber isso de Deus. Ou seja, você não vai conquistar algo no seu braço, é recebido. Segunda coisa, nós temos que receber a abundância da graça. Graça superabundante é só para quem é mais pecador. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você recebeu a abundância da graça. Significa que você era muito pecador. Mas a graça foi maior do que o seu pecado ainda. E é maior do que os pecados do mundo inteiro. Deus hoje quer que a gente saia pregando esse evangelho de que as pessoas foram perdoadas. Presta atenção, ela só tem que crer nisso. O que se perde do pecador hoje é apenas que creia que ele foi perdoado. Porque ele já foi. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a terceira coisa: receber a abundância da graça e também receber o dom da justiça. A justiça é um dom de Deus. Diga: a justiça é um dom de Deus. Diga: eu fui feito tão justo quanto Jesus. Diga: a minha justiça não depende de mim, das minhas obras. Diga, a minha justiça é Cristo. Isso significa que nem no céu você vai ser mais justo do que você é hoje. Porque a sua justiça é Cristo, não é você. Está me ouvindo? A sua justiça não são suas boas obras. Sua justiça é Cristo. Sua justiça é um dom. Você recebeu a justiça. É um presente de Deus para você. É um presente da graça de Deus. Por isso eu volto a repetir para você. Você precisa do dom da justiça, porque você tem que chegar com ousadia para servir a Deus. Como que alguém pode liderar sem essa ousadia? Mas ele não tem ousadia debaixo de acusação. Ele não tem ousadia se ele se sente desqualificado. Ele não sente ousadia se o diabo fala para ele que ele é hipócrita e ele concorda. Ele não tem ousadia se o diabo fala para ele que ele é miserável, pecador, e ele concorda. Ele não tem ousadia nenhuma. Sabe quando é que ele tem ousadia? Ele tem ousadia quando ele entende que ele é justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí ele fala, não depende do que eu faço, Satanás, depende da justiça de Cristo. Eu tenho a justiça de Cristo. Por isso eu vou pregar hoje por causa da justiça de Cristo. E preste atenção, eu vou orar com as pessoas por causa da justiça de Cristo. E Deus vai me usar também por causa da justiça de Cristo. Porque tudo já foi consumado na cruz. E eu agora vou reinar em vida porque eu recebi a justiça de Cristo. É isso que você recebeu. A justiça de Cristo. Lança fora os conceitos errados que te falaram a respeito de Deus. Mas acima de tudo, deixa-me falar algo muito sério para você. Abandona a introspecção. Pastor, o que é introspecção? É ficar olhando o tempo inteiro para si mesmo. Tem irmão que não consegue esquecer de si mesmo um segundo. É o tempo inteiro se olhando, se vasculhando, se sondando, vendo se tem algo errado nele. É o tempo inteiro tentando achar e tentando ver. E ele fala, pastor, mas a Bíblia fala para o homem examinar a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11. Como é que eu vou comer o pão e o vinho sem examinar a mim mesmo? Presta atenção, esse examinar aí não é para ver se tem pecado, não. Esse examinar aí é para ver se você crê em Cristo. E você crê em Cristo? Quantos crêem em Cristo? Presta atenção, é introspecção que abre brecha para o diabo te oprimir. Esquece de você, olha para Cristo. Pare de ficar se olhando. Quando alguém apontar para você, aponta você para Cristo. Quando alguém falar de você, fale de Cristo. Porque Ele é que é tudo em todos. Ele é que é a sua justiça, Ele é a sua sabedoria, Ele é a sua santificação, Ele é a sua glória, e Ele é a própria graça de Deus que foi dada a você. Está me ouvindo? Então, ficar se olhando não resolve. Mas aí, os irmãos, tem uma pergunta que os irmãos sempre me fazem. Pastor, qual que é a diferença entre a acusação do diabo e o convencimento do Espírito de que eu tenho pecado? Sim, porque muitos irmãos vivem debaixo de opressão, porque eles não acham que é o diabo, eles acham que é o Espírito Santo que está convencendo ele do pecado. Presta atenção, filho. De fato, a Bíblia diz, lá em João, João 16, projeta para mim, gentileza. João 16, lá pelo verso 5 ou 6, não é, vai para o 7. Não é, é 8. João 16, 8 diz assim: quando ele vier, aqui está falando do Espírito Santo. Volta para o 7, por gentileza. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 8. E quando ele vier, ele vai fazer o quê, meus irmãos? Ele vai convencer. Vai convencer quem? E vai convencer o mundo de quê? Pecado, justiça e juízo. Presta atenção, aqui está dizendo que ele vai convencer o mundo, não é convencer crente. Crente já foi convencido no dia que ele se converteu. Se há uma coisa que não tem que convencer crente é a respeito de pecado. Todos são muito sensíveis ao pecado. Quem é nascido de Deus, ele é sensível ao pecado. Não precisa de ficar analisando para ver se tem ou não. Se você não está vendo, fique em paz, filho. Porque se tiver algo errado em você, o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te falar. Não se preocupe. Não fique se vasculhando. Deixe que o Espírito fale. Agora preste atenção. O Espírito hoje não quer convencer o crente do pecado. Porque você já foi convencido. Eu vou te dizer uma revelação de Deus para você hoje. O Espírito Santo quer te convencer da justiça. Você não está convencido que você é justiça de Deus. Tem que ser convencido. Que você é pecador já está convencido há muito tempo, desde quando converteu. O que você não acredita e tem dificuldade de aceitar é que agora você é justo. Mas não é justo pelo que você faz. Porque olhando para você mesmo, você não consegue ver justiça. Por isso a sua justiça é Cristo. Olha para Cristo. E o Espírito Santo hoje está trabalhando hoje na sua vida para te convencer que você é justo em Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, deixa o Espírito Santo te convencer. Eu falo isso porque muitos vivem debaixo da amarra do maligno. Queria encerrar orando com os irmãos hoje. Meu encargo nesses dias tem sido para que você possa aprender a reinar em vida e crescer nesse conhecimento. Eu vim aqui hoje inquietar você para você entender que você precisa conhecer mais da graça de Deus. Se você quer reinar em vida, e a vontade de Deus é que você reine em vida. A vontade de Deus não é que você viva uma vida miserável. Está me ouvindo? Para você o que Deus tem é vida abundante. É alegria na sua vida. É uma sensação de paz com Deus. Uma sensação que eu estou em paz com Deus. Eu não tenho dívida com Deus. Eu não tenho nada pendente com Ele. Jesus pagou tudo. Você tem que ter essa vida abundante. Isso é reinar em vida. Você pode experimentar essa abundância no seu trabalho e ser um empregado que é abençoado e todos veem a bênção na sua vida. Você pode ser um empresário abençoado na sua empresa e todos verem isso. Você pode ser um estudante abençoado na sala de aula e até os professores reconhecerem a bênção de Deus em você, porque isso é reinar em vida. Você pode experimentar o sucesso, sim, o fracasso não é para você. A miséria, a derrota, aquela vida bagunçada, aquela vida endiabrada, não é para os filhos de Deus. Sua vida é uma vida de alegria e de paz. Sua casa tem que ser um lugar cheio de paz, porque você pode reinar em vida. Você pode dar comandos para o diabo, ele tem que obedecer você. Você pode dar ordens para as circunstâncias, elas vão ter que mudar. Mas para você ter essa ousadia, você tem que, em primeiro lugar, receber. Segunda coisa, tem que se encher da abundante graça. E terceiro, tem que crer que recebeu a justiça de Deus na sua vida. Mas quem não tem isso, vive debaixo da acusação. Olha aí, olha para você. Você quer falar agora que você é líder? Olha aí para você. Você quer dizer que você é um cristão? Ah, por favor, poupe-me. Isso é o diabo falando, mas você pensa que é você mesmo falando com você. Você é um hipócrita. Olha aí, você discute com fulano na sua casa, chega aqui agora e quer cantar corim? Hipócrita! E você acredita nessas verdades que o diabo está dizendo? É mentira! É tudo mentira! Você foi justificado em Cristo Jesus. Deus te vê como justo e Ele tem pensamentos bons a seu respeito hoje. Quantos querem reinar em vida em nome de Jesus? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê espírito de revelação e de sabedoria hoje. Eu creio que o Senhor vai nos levar a uma nova posição como igreja nesses dias. Nossas células vão ganhar uma nova dimensão nesses dias. Porque a graça de Deus vai encher o seu coração em nome de Jesus. Erga suas mãos para o Pai nessa hora. Feche os seus olhos, eu quero que você ore ao Senhor. Entra agora com ousadia. Entra agora como alguém que não tem pecado, porque você já foi perdoado de todos os seus. Todos foram perdoados, todos, o sangue já lavou todos. Você agora foi justificado, você é justo agora diante de Deus, em Cristo Jesus.